Podcast Unesp.
Após 30 anos de debates, a Câmara dos Deputados aprovou em 7 de julho a reforma tributária PEC 4519, que simplifica impostos sobre o consumo, prevê a criação de fundos para o desenvolvimento regional e para bancar créditos do ICMS até 2032 e unifica a legislação dos novos tributos. A proposta foi aprovada no plenário por 382 votos a 118 no primeiro turno e por 375 votos a 113 no segundo turno de votação. Agora, o texto precisa ser aprovado pelo Senado Federal. A expectativa é que a votação seja concluída até o final de outubro deste ano, antes de ser promulgada. Caso aprovada em definitivo no Congresso, a PEC simplifica e unifica os tributos sobre o consumo. Prevê isenção de tributos para a cesta básica e representa apenas a primeira etapa da reformulação. Mas afinal, o que é a reforma tributária? Muitos brasileiros ainda têm essa dúvida. Resumidamente, a reforma tributária é a proposta do governo federal para simplificar o sistema tributário brasileiro, extinguindo tributos como PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS e substituindo-os por um imposto sobre operações com bens e serviços, o IBS. A reforma visa simplificar e modernizar o sistema tributário e impulsionar a economia do país, eliminando a complexidade do atual sistema tributário. O texto foi elaborado pelo relator e deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. De acordo com Ribeiro, a negociação da proposta consagrou a arte do diálogo, pois teve a participação de diversos parlamentares. Para o presidente da Câmara, Arthur Lira, a votação da proposta consagra um momento histórico para o Brasil e para os parlamentares. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também comemorou a aprovação. Destacou que foi um processo democrático e que valeu a luta de décadas de um processo que parecia impossível. Nesse bojo, dentre os setores que serão contemplados estão serviços de educação e saúde, medicamentos e equipamentos médicos, transporte coletivo de passageiros, insumos agropecuários, produções artísticas e culturais e alimentos destinados ao consumo humano. Uma lei complementar irá definir quais os tipos de serviços ou de bens desses respectivos setores que serão beneficiados. Álvaro Martim Guedes, professor e especialista em administração pública do campus da Unesp em Araraquara, explica que a proposta da reforma tributária aprovada é resultado de um momento político positivo e consenso de setores sociais e econômicos do Brasil.
Pensar a reforma tributária que está em curso no Brasil, que já teve a primeira aprovação no âmbito da Câmara Federal, é importantíssimo para a gente pensar o que está ocorrendo historicamente no Brasil. Não dá para pensar nela de forma isolada de um contexto maior de grande relevância. Então, primeira coisa é nos perguntarmos por que essa reforma tributária, que está na agenda há mais de 30 anos, somente agora encontra a possibilidade de aprovação, e uma aprovação expressiva, né? Não foi uma votação pequena o que ocorreu na Câmara Federal, pois se trata de uma emenda constitucional, né? Uma proposta de emenda constitucional. E essa pergunta é chave para a gente entender o momento político, né? E também o significado dessa reforma. Primeiro, só demoramos mais de 30 anos para encontrar algum tipo de consenso para fazer uma reforma que implica no financiamento do Estado, né? Seja a União, Estados e Municípios, que, portanto, não é uma questão pequena, uma questão fundamental, porque financiar aquilo que a gente chama de entes subnacionais, estados e municípios, é sempre uma questão um pouco mais complexa, porque impostos, em geral, eles têm uma incidência que transcende os limites os limites geográficos de municípios e estados. Portanto, quando se pensa numa reforma tributária, está se pensando em alguma coisa que é ampla, né, atinge a toda a atividade produtiva, os cidadãos e tudo mais, e ao mesmo tempo tem que estar sendo compartilhada em frações que representam estados e municípios. Então, não é uma questão de uma simples partilha, ela tem toda uma dinâmica de desigualdades regionais, né, de uma dinâmica de desenvolvimento econômico em um país continental como o Brasil, enfim, não é uma questão simples. E isso está sendo partilhado, se conseguiu chegar num consenso. E se conseguiu chegar num consenso justamente porque o momento político é propício a isso. Então, independentemente das tecnicidades que existem ainda, e elas são várias, né? Imposto do pecado, a capacidade de alteração, a alíquota mínima, né? Origem e destino, o IVA dual, tudo isso, né? Não é questão simples do ponto de vista técnico, exige muita, muita reflexão antes da decisão final. Mas o que saiu, né, o que foi proposto pela Câmara, né, que não é uma coisa que corriqueira, foi muito bem elaborado, porque houve consenso. E o consenso não foi interno só do Parlamento, né, da Câmara, o consenso foi com as outras forças políticas e econômicas que atuam na dinâmica social e que influem, né? Entidades de classe, representantes de setores importantes da indústria e tudo mais. Então, é obrigatório olhar para esta reforma nessa perspectiva mais ampla. O que foi a reforma tributária anterior, né? Aquela que foi feita sob a égide de uma imposição, numa época não democrática, né? E numa época ditatorial. O que ela mostra? Mostra que a imposição unilateral, mesmo que tecnicamente possa ser defensável, ela vai ter as mazelas, e essas mazelas elas não conseguirão ser resolvidas a não ser por formação de consenso. É isso que nós estamos vivendo, né? Embora a gente esteja falando de uma herança de muitas décadas atrás, fica importante observar que aquilo que se faz no passado, se mal feito, né, vai haver consequências estratégicas futuras. É o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos tentando resolver um problema que foi criado no passado e que hoje nós estamos conseguindo solucionar. Haverá problemas no futuro com relação a essa reforma? Potencialmente sim, porque nada é perfeito, mas ela traz já no seu bojo uma série de elementos, né, de condicionantes que permitem fazer calibragem, né? Isso também é muito importante, né? Há meio, em que as pactuações possam ocorrer no sentido de garantir. Mas veja, o que nós estamos conseguindo de essencial, né? A unificação de uma legislação, o que facilita tremendamente a atividade econômica, um limite de cobrança para não exceder, a excepcionalidade da cobrança para aquilo que realmente merece a excepcionalidade da cobrança, e um momento político positivo, né, de formação de consenso. O Brasil só avança na hora que tiver consenso, e o consenso é árduo, exige muita política. Portanto, a reforma ela é representativa de um momento político muito propício e de efeitos econômicos também muito propícios. Muito bom. Agora vamos aguardar a posição do Senado. Tenho certeza vai na mesma direção, né, da formação de consenso. E nós estamos deixando de lado aquilo que significa o dissenso, o conflito pelo conflito. Estamos chegando na pactuação em benefício de um futuro melhor para todos nós. Bem-vindo à reforma tributária, que assim o Brasil continue.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.